Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor presidente, é oportuno que Vossa Excelência esteja presidindo essa sessão neste momento. Vossa Excelência tem acompanhado, assim como eu, esse debate dessa questão da medida provisória 621, o que o governo chamou ou está chamando o programa de Mais Médicos. Senhor presidente, desde o início, já desde o ano passado, mais especificamente este ano, na Comissão de Assuntos Sociais, nós viemos debatendo uma questão que me parece ser o pano de fundo de todas essas questões, que é a falta de recursos que tem a saúde. Brasil optou, Congresso Nacional, por um sistema universal de atendimento à saúde. Saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Eu costumo dizer, senhor presidente, eu sou de uma geração, quando me formei, você tinha o paciente que tinha um instituto, não era nem plano de saúde, instituto. Era no Mato Grosso Uno e Pemate. Tinha o paciente particular e, pasme, senhores senadores, senhoras senadoras, existia a figura do que se chamava, olha, eu tenho até um constrangimento, mas era chamado de indigente, o cidadão que não tinha nem plano de saúde nem condição para pagar. E nos hospitais, eles eram atendidos nos pavilhões populares, na maioria por estudantes de medicina, que estavam ali aprendendo. Muito bem, o sistema universal deu condição e hoje todo mundo, o cidadão, tem esse direito. E eu temo que essa discussão, sem entrar no mérito dela, que nós vamos tratar na 621, eu tenho uma opinião formada em relação a isso, é uma coisa que eu não concordo. Quer dizer, de repente, depois das manifestações nas ruas, que ficou muito claro o problema da saúde, e qualquer um de nós que esteja ou que está em contato percebe isso. O problema de saúde no país é um problema sério. E aí as pessoas falam, não, mas vai dar um atendimento básico lá na ponta. Claro que isso é importante, mas isso não vai resolver, os nossos hospitais, pacientes internados em maca, e as macas, às vezes, de ambulância, que não, o hospital não tem nem maca e a ambulância fica parada ali. Quantas e quantas vezes já vimos isso? Esse tipo de caos não vai ser, não vai melhorar.
Vamos dar uma parte, presidente.
Pois não, deixa eu concluo já.
Fique à vontade.
E já lhe dou a parte, senador.
Fique à vontade. Marcos.
Isso é uma preocupação. Nós precisamos, eu digo assim, na melhor das hipóteses, virão 10 mil médicos estrangeiros? Ora, o país tem aproximadamente 400 mil médicos. Por 3 anos, isso vai resolver, nós precisamos de uma solução permanente. E nós estamos tratando de duas questões que me parecem ser essas sim, fundamentais, e que poderiam mudar e mudariam se implantada a questão da saúde no país, que é um plano de carreira. O jovem médico precisa ser estimulado a ir lá para o interior, seja com salário, mas com ascensão na sua carreira. Os jovens que se formam, eles vão. E eu defendo que quanto mais difícil for o acesso para onde você colocar o médico, mais facilmente ele chegará a uma capital, ou ele pode ser estimulado numa residência ou numa especialidade clínica. Isso é uma solução permanente, plano de carreira. E aí, e é o motivo do meu pronunciamento, a semana que vem nós vamos votar, nós criamos uma comissão especial na Comissão de Assuntos Sociais, o relator, o senador Humberto Costa, que já nos garantiu. A semana que vem apresenta o relatório, nós vamos votar. E eu gostaria que na semana, na outra semana, em que o presidente dessa casa fará um esforço aqui, que a gente pudesse agendar e votar aquilo sim que é um apelo, que é os 10% da receita bruta. Se não for esses 10%, um projeto que pelo menos crie uma transição, mas que aporte mais recurso, com mais recurso na saúde, devidamente fiscalizado, e com plano de carreira médica estimulando os jovens ou os médicos a irem para o interior desse país, aí sim eu acredito numa solução permanente. Mas concedo uma parte ao senador Mário Couto.
Primeiro, parabenizar pelo excelente pronunciamento e a preocupação com a saúde dos brasileiros. Lógico, meu nobre senador, nós não somos contra a vinda de nenhum médico. Que venha um, dois, três, já ajuda. Nós somos contra é dizer que essa pequena quantidade de médicos que vai se buscar no exterior, principalmente de Cuba, vai resolver o problema de saúde. É isso que Vossa Excelência, nesta tarde, cita. Nós precisamos de hospitais, nós precisamos de equipamento, nós precisamos de estrutura para que a saúde brasileira melhore. E Vossa Excelência, nesta tarde, brilhantemente, expõe mais uma vez e chama a atenção do governo para que esses fatos imediatistas não possam vir a acontecer exatamente numa área em que não deva acontecer, que é na saúde. Nós não podemos aceitar isso. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a parte do senador Mário Couto. E, senhor presidente, eu sou um daqueles que defendo nessa medida provisória, e já disse isso, que as entidades médicas, porque é muito fácil, eu tenho certeza para Vossa Excelência, para mim, para qualquer um outro, ir lá e votar sistematicamente contra a medida provisória ou as emendas. Mas eu, particularmente, defendo que é um momento, é oportuno essa discussão. Vamos melhorar esse texto. Uma coisa, por exemplo, que eu sou inconformado, né? A questão que durante tanto tempo debatido aqui do ato médico e o veto que foi mantido da questão de que é privativo do médico o diagnóstico nosológico e a prescrição. Mas, pelo amor de Deus, se o médico não for privativo do médico, fazer o diagnóstico de uma doença e prescrever, meu Deus do céu, de quem será? Ou quando isso não acontecer e o paciente vier a óbito, quem é que vai dar o atestado de óbito? É umas coisas que não dá para a gente entender. Talvez, na medida provisória, seria o momento de resgatar essa questão também. Porque essa é uma questão que as pessoas não avaliam, mas o mal que isso pode causar a uma população. Eu duvido que uma pessoa com um filho doente vai querer, na hora de fazer o diagnóstico do seu filho, se eles não vão querer o melhor pediatra que puder ter numa cidade. Eu duvido que isso não irá acontecer. Então, essas coisas são coisas diferentes. Não, mas e os protocolos do SUS? Mas ninguém está falando disso. Protocolo do SUS, quem faz protocolo é médico. Se tem já doenças como malária, tuberculose, que tem um protocolo de tratamento, é claro que todo mundo pode prescrever e pode orientar o tratamento. Mas essa é uma outra situação. Nós estamos falando de diagnóstico de doenças e a sua prescrição. Eu gostaria, senhor presidente, Vossa Excelência me permitir conceder uma parte que me honra, senador, muito, desse extraordinário representante do Mato Grosso do Sul, que é o senador Rubens Figueiró.
Muito grato a Vossa Excelência, senador Valdir Mocca. Vossa Excelência, como tenho dito constantemente, é o senador de maior expressão do meu Estado nesses últimos tempos. Eu tenho a impressão de que o próprio senador Delcídio Amaral concorda com o meu ponto de vista. Mas, senhor senador, além de expressar a minha solidariedade ao pronunciamento de Vossa Excelência, eu gostaria de dizer que acabo de analisar brevemente a proposta orçamentária para o ano que vem. E me causou estranheza, surpresa, em verificar que o Ministério da Saúde, vou ler inclusive aqui, o Ministério da Saúde reduziu a sua previsão para o orçamento do ano que vem. Hoje, para o orçamento desse ano, são 100 bilhões 330 milhões de reais. Sabe quanto, Vossa Excelência, o Ministério prevê para o próximo ano? 100 bilhões e 300 milhões. Portanto, há uma redução mínima, mais de 1%. Ora, se o governo está enfatizando o apoio à saúde, através dessas medidas que são tão anunciadas aí, por que que ele reduz para o Ministério da Saúde a sua receita, a sua contribuição para atender esse tão magno problema? É uma indagação que eu faço, inclusive colaborando com o discurso de Vossa Excelência, que tem, uma vez mais, a minha solidariedade, os meus aplausos políticos desse país.
Agradeço honroso a parte de senador Rubens Figueiró. E para concluir, senhor presidente, eu concluo dizendo que nessa medida provisória, e tive a oportunidade ontem de dizer, e hoje no plenário da Câmara dos Deputados, é uma sessão onde tem uma assembleia, uma grande discussão. Eu vi vários representantes ali se pronunciarem, os parlamentares, os deputados federais, e eu fico aqui pensando, a minha preocupação é que a gente possa desviar o foco. Né? Vamos focar nessa questão. A solução permanente, nada contra, e é uma questão de emergência, de urgência. Vamos discutir essa questão dos médicos estrangeiros também, não sou contra. Mas, fundamentalmente, vamos discutir o plano de carreira, essa sim vai permitir a interiorização do médico, e vamos votar, senhores senadores, senhora senadora, vamos dar uma resposta, essa resposta que a população espera dessa casa, é votar aquilo que hoje, né, é obrigatório para os municípios. Nenhum município pode investir menos do que 15% da sua receita para a saúde. Os estados, 12% da sua receita. E pasme, o governo federal, que fica com mais de 65% de tudo que se arrecada, melhor dizendo, para aquele que está me ouvindo, de cada 100 reais os impostos recolhidos nos municípios, porque as pessoas trabalham, geram imposto, vivem nos municípios, de cada 100 reais de imposto, o governo federal fica com 65. E esse governo federal, que recolhe a maior parte dos impostos, ele não tem nenhuma obrigação, nenhum percentual para... Esse caos na saúde é, sem dúvida nenhuma, falta de recurso. Portanto, a semana que vem, na Comissão da Saúde, eu quero discutir na Comissão da Saúde como é que nós vamos fazer, né? Porque eu gostaria que a Comissão da Saúde, né, indicasse qual é o projeto que nós vamos trazer para a pauta entre 16 e 20. Eu tenho uma posição definida. Vamos trazer para essa pauta esse projeto que o relator insiste ao senador Humberto Costa, que trata do financiamento de saúde para esse país. Muitíssimo obrigado, senhor presidente.